Aleluia. Chega um momento precioso. Eu sei que eu já tenho ministrado desde o começo. E se fosse para nós irmos embora, você já sairia alimentado por tudo aquilo que eu preguei, porque tudo que eu ministrei está dentro da palavra de Deus. Mas conforme o Senhor colocou o meu coração para eu ministrar mais uma segunda-feira, guiada por esse tema que Ele me deu, que diz assim: para Jesus você tem muito valor, Ele se importa com você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: olha, para Jesus você tem muito valor, Ele se importa com você. Mas se importa mesmo, de verdade. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Deus, Ele se importa com os seus. Deus, Ele cuida, Ele zela pelos seus. O homem pode até abandonar, mas Deus, Ele não abandona jamais. E o Senhor ainda diz que ainda que a sua mãe e seu pai venham te abandonar, porque como tem acontecido isso? Há muitos anos atrás, a gente ouvia falar de mulheres que tinham 13, 14 filhos e viúvas, e não dava para ninguém. Sofria, mas criava. E hoje, muitas estão tendo os filhos, e quando sai do hospital, a primeira, como é que fala aquela caixa de entulho? Caçamba de entulho, obrigada. Lança lá dentro. Então, quando Deus escreveu, deixa eu registrar essa palavra, que ainda que a sua mãe e seu pai venham te abandonar, eu não te abandono jamais. Não te abandonarei jamais. É porque Deus é onisciente. Já sabia de todos os fatos. 17, versículo 1, que diz assim: quem não tem Bíblia, por favor, pegue uma carona com quem tem. Quem tiver mais de uma Bíblia no banco e a pessoa que estiver atrás não trouxe Bíblia, por favor, Tati, chega para frente, Tati. Compartilha sua Bíblia. Nós estamos sem data show, irmãos. E aí é difícil para poder, não tem como colocar a mensagem, né? Então eu vou pedir para você acompanhar, porque eu quero que você leia e veja comigo que eu estou pregando a verdade. Acompanhe comigo. Aí se chegar em casa, você abra de novo, leia de novo. Diz assim a palavra de Deus. 17, 1 Reis, 17. 1 Reis, capítulo 17. Que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vamos ler juntos? Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Continue. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Quando Deus me deu o tema semana passada, o Senhor trouxe ao meu coração aquela mulher encurvada de Lucas 13, que eu ministrei sobre os nãos na vida daquela mulher e o sim de Jesus. E o Senhor trouxe também esse texto ao meu coração. Só que eu não sabia que o Senhor ia me dar condição de pregar mais uma noite sobre esse tema. Que o Senhor se importa com você. Para Ele você tem muito valor. Aqui está um profeta extraordinário levantado por Deus, chamado Elias. Este homem foi chamado em uma época em Israel em que o povo estava corrompido. E haviam poucos que adoravam a Deus verdadeiramente. O rei Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Muitos conhecem essa mulher pelo nome Jezabel. Sabe quem é Jezabel, mas não conhece a história dessa mulher. E no meio da nação de Israel, não houve um monarca fiel, totalmente fiel a Deus. E Acabe foi um desses. Casou-se com Jezabel, que era filha de Etibal, sacerdote, que adorava Baal, cultuava o deus Baal. E para eles lá, Baal, deus dos cananeus, era o deus que era responsável pela chuva, pela fertilidade da terra. Era ele que trazia a fertilidade, fazia com que a terra produzisse e fazia com que houvesse chuva, parasse a chuva. E Deus levanta Elias. Somente no capítulo 17 é que começa a falar sobre Elias. Nós vamos ver sobre Elias em Tiago. Mas começa a contar e falar dele a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Um grande homem de Deus que foi chamado para combater o pecado que aquele povo estava vivendo. Como o rei era ímpio, casado com uma mulher ímpia, ele levantou um templo ao deus Baal para que o povo adorasse a Baal. Então os sacerdotes que trabalhavam no templo que serviu não eram sacerdotes do Deus vivo. Então a nação estava corrompida. Então como não tinha sacerdote, como não tinha um rei fiel, Deus começou a levantar profetas para tentar fazer com que o povo se voltasse para ele. Irmãos, Deus tem um amor tão grande pelo povo de Israel. Eu gostava do povo, eu gostava da história. Mas aprendi a amá-los quando eu estudei, na verdade, a história deles. Eu comecei a amar e eu comecei a assumir um compromisso de oração pela nação de Israel. Não só com ela, como muitas nações. E Deus levanta Elias e envia Elias até Acabe para dizer que não estava se agradando o que ele estava fazendo. E para declarar e para mostrar, porque era a forma que Deus tinha de fazer naquela época, era com sinais, era com milagres, para que o povo entendesse que ele era o Deus. E o nome de Elias significa só Deus é o Senhor. Ele chama Acabe e declara para Acabe assim: olha, não vai haver chuva sobre a terra. Não vai haver chuva, senão segundo a minha palavra. Mas não era a palavra de Elias, era segundo o que Deus já tinha falado com ele. Você vai lá e procura Acabe, um homem ímpio, e diz para ele que não vai haver chuva. Imagina agora a situação deste homem. Acreditava que Baal é que podia enviar a chuva. Aí Deus envia um homem para dar essa notícia para ele. E quando Elias declara que não haveria chuva, e nem orvalho, irmãos, imagina que situação. E durante 3 anos e meio isso aconteceu. Não houve chuva, não houve orvalho, não houve nada naquela terra. Deus, como se importava com os seus. E eu quero dizer algo que o Espírito Santo está me dizendo aqui nessa noite. Geralmente eu prego mensagem evangelística, mas não vai deixar de ser. Quantos estão pegando os seus e estão enviando para lugares e estão se esquecendo deles? Quantos estão levantando homens e enviando para a obra e colocando em muitos lugares e estão se esquecendo deles? Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo está me mandando dizer. Mas o nosso Deus, quando ele levanta um homem e uma mulher, e quando ele diz para você, como ele diz para mim: larga tudo, deixa tudo. Eu não quero você trabalhando mais para o mundo, mas eu quero você trabalhando para mim. Ele vai dizer assim: ei, larga tudo, porque eu me importo com você. Eu sei do que você precisa. Eu sei do que você necessita. Deus envia, levanta Elias para combater. Você acha que é fácil combater o pecado? Você acha que é fácil chegar para alguém que está andando errado e dizer para ele: conserta a tua vida? É fácil? É, irmã Suzy, não é fácil, né? Chamar alguém e dizer assim: você está totalmente errado. O que vamos fazer com a gente? Vai virar a cara? Ou vai sair contando que o profeta da carne, que a palavra que foi dita não provém de Deus? Porque quem está no erro não gosta de ser corrigido. Mas o meu Deus, o teu Deus, diz essa palavra: que ele corrija aquele a quem ele ama. E quando ele levanta Elias para bater de frente com Acabe, o Senhor dá uma ordem para ele: olha, vai-te daqui. Deus o usa para falar e fala com ele: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus, sabendo quem era Acabe e conhecendo quem era ele, como ímpio que era com Jezabel, Deus dá uma ordem para Elias: não é momento de você ficar aqui, Elias. Não é a hora de você permanecer aqui. Então sai das cercanias, do controle de Acabe, e vai para o ribeiro de Querite. Fica ali por um tempo. Eu estou cuidando de você. Há momentos em nossa vida que Deus nos manda ficar bem quietinho, né? Aqui, ó. Quietinho. Às vezes a gente não entende nada. A gente fica questionando, mas... quietinho. Ribeiro de Querite significa providência de Deus. Vai lá pro ribeiro de Querite. Ah, mas eu vou viver só de água? Não. Quando Deus nos dá, ele está completo. Imagina Elias vivendo só de água. Não, o ribeiro estava ali. E conforme eu estudei, o ribeiro de Querite era só um filetezinho de água. Era só um filetezinho, uma coisa pouca. E na maioria do tempo, ou dos meses, ele permanecia seco. Deus ordena para que Elias vá para o ribeiro de Querite e diz para ele assim: olha, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Corvo é urubu. Eu me lembro que, uma certa vez, passeando, quando a gente morava em Serra dos Emorés, a gente gostava muito de ir para passear nas roças com meu pai, meu esposo, as minhas filhas. E teve um dia que nós passamos embaixo de uma árvore e tinha um urubu. Misericórdia. Misericórdia, irmão. A catinga do bicho era terrível. Incendiava o lugar. Corvo era considerado um bicho imundo. E é imundo. Eu estava vindo de Formiga ontem, eu disse assim: olha lá, o corvo já está lá na beira da estrada, esperando. Ficando de prontidão. Para ver qual é o próximo bicho que vai morrer para ele poder comer. Aí Deus vai lá para Elias e fala assim: ó, Elias, vai lá e vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei. Tu vai beber da água de lá, e eu já ordenei para que os corvos venham te dar pão e água e carne. De manhã e à tarde. Ó, Deus, ele podia perguntar assim: mas eu não sou profeta? A lei diz e a palavra diz que é para mim ser sustentado. Mas por corvos. Ei! Tem coisa que não é para nós questionarmos, não, querido. Tem coisa que não é para nós questionarmos, não, querida. Tem coisa que Deus manda, receba, toma posse e viva o que Deus está te dando. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ah, mas essa portinha só, eu esperava uma coisa melhor. Ah, mas eu vim aqui porque eu queria uma coisa. Vocês já perceberam que quando Deus fala que está assinando carteira aqui e não é com salário só, cumpre. A resposta chega. Mas eu imaginava que ia ser uma coisa estrondorosa. Ei, aquilo que às vezes é pequeno para mim, ou pequeno para você, é grande para Deus. Que loucura. Imagina, corvo, não só comia. Vou ter que usar a palavra certa, né? Ou para ficar bonitinho, eu vou usar uma palavra assim: não comia só carne em estado de putrefação, não, para ficar bonitinho. Ou no popular, não comia carniça, não. Não era só carniça que ele comia, não. Ele comia carne fresca também. O que tinha lá, ele comia. Aí Deus dá uma ordem para Elias, para ele ir. Elias obedece, porque era um homem obediente a Deus. Elias, eu estou te usando, filho. Eu te levantei como profeta, mas eu me importo com você. Não estou te deixando de qualquer jeito, não. Não vai faltar comida na sua casa, não. Não vai faltar comida no deserto para você, não. Eu vou cuidar de você. Aí manda dois corvos para lá. Agora eu fico imaginando esses corvos. Não é para rir não, irmãos, mas a situação é cômica. Eu fico imaginando corvos. Corvo 1 e corvo 2. Aí Deus vai lá e dá ordem para os corvos. Agora você vai lá e pega a carne, e você pega o pão e leva lá para o meu servo Elias, lá para o profeta, meu profeta. Pode levar para lá, ele está esperando a comida. E olha, Deus ainda marcou o tempo de manhã e à tarde. Dizem aí, talvez tenha alguns que consigam consumir mais, né? Mas o normal é que alguém consuma 300 gramas de carne, é isso mesmo, né? Segundo as estatísticas, tem gente que come mais, né? Agora eu creio que a gente não, eu não consigo nem 300, né? Aí o corvo 1 leva o pão. O corvo 2 vai com a carne. Aí fica um levando o pão, olhando pro que tá levando carne. Imagina a situação. E eu tenho certeza, como vindo de Deus, não era carne de segunda, era coisa boa. Era coisa de primeira. Aquele corvo, irmão Eduardo, nunca tinha sentido o cheiro de uma carne tão gostosa igual aquela. Talvez as asinhas deles queriam até parar e bater, parar e parar na árvore. Deus falou, ei! É pro meu profeta. Quem sabe o corvo queria até parar para comer. E Deus dá uma ordem, não. Não é para você, vai, prossiga. É pro meu servo que está esperando. Você sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Que aquilo que é meu e aquilo que é teu, ninguém tem poder para tomar. Aquilo que ele preparou para mim e para você, ninguém pode tomar. Ainda que alguém queira sentar até na tua cadeira, pode até sentar, mas nem esquenta. Porque não dá nem tempo. Se assentar, Deus fala assim, ei, você está vendo seu nome aí? Não está não, então levanta porque não é sua. Pode levantar porque não é sua. E se tiver alguém assentado, vai ter que sair. E Elias ficava esperando e chegava a comida. Aí, quem sabe, o corvo um dizia assim, vamos mudar hoje, deixa eu levar a carne, só para me sentir o cheiro. E você hoje leva o pão. De manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Responda, fale comigo, de manhã e à tarde. Declare comigo, de manhã e à tarde. Sabe o que isso significa? Fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Não atrasava nem um minuto a fidelidade de Deus. Deus, quando importa, e se importa, quando não, se importa sempre. E pelo seu amor, e por se importar, e por você ser importante para Ele, Ele vai usar de fidelidade para contigo, querido. Ainda que nós não sejamos fiéis como deveríamos, Ele vai continuar sendo fiel. Não estou acrescentando nada, mas a minha mente é uma bênção. Entregava comidinha para Elias e quem sabe ficava de longe, só degustando. Olhando Elias saborear o que Deus estava mandando. Aí o que que acontece? Quando o ribeiro de Querite seca, o que que Deus faz? Deus desampara Elias? Não. Deus diz assim, eu ainda vou, me preocupo com você. Eu me importo com você, Elias. O ribeiro secou porque eu quis que secasse. Quando a porta se fecha, porque Deus fechou. Ninguém tem poder para fechar a porta que Deus abriu. Quando a porta se fecha, porque Ele fechou. O ribeiro secou porque Ele quis secar. Foi Deus que ordenou para que secasse. Por quê? Porque Deus queria usar Elias em outra vida, em outro lugar. Aí quando o ribeiro se seca, quem sabe Elias dormiu e acordou, não tinha mais água, hein? Dormiu feliz da vida, barriguinha cheia, como diz a minha terra, com buchinho cheio. E acordou no outro dia, não tinha mais nada, não tinha nem, acho que nem a terrinha estava úmida da água. Aí Deus fala para ele assim, olha, pode ter secado até a água. Ele fala, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ei, Elias, eu me importo com você. O ribeiro secou, porque o projeto que eu tenho com você é maior ainda. A fome assolava. Elias se levanta, vai para Sarepta, entra pelas portas de Sarepta, e quando olha, está lá uma mulher viúva, que era para ser sustentada também, né? Catando um cavaquinho para fazer a última refeição. Elias pede água. E ela fala assim, ainda pede um bocado de pão, né? Ele fala assim, olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. E vou pegar uns cavaquinhos aqui, porque eu vou preparar um bocado para mim e para meu filho, para que nós venhamos comer e venhamos morrer. Ou para que comamos e morramos. Eles falam assim, não temas não, não se preocupe não. Eu saí lá do ribeiro que Deus enviou para mim poder me sustentar. E eu estava comendo com os corvos ali, estavam levando comida todo dia para mim. Não se preocupa não, porque o Deus a quem eu sirvo, não temas não. A farinha da panela não vai faltar e nem o azeite da botija. Vai lá e prepara para mim primeiro, porque assim diz o Senhor. Que até o dia que chover, a farinha não vai se esgotar e nem o azeite. Você sabe o que eu chamo disso aí? Multiplicação. É o que Deus faz por mim e por você. Por se importar conosco. A mulher vai lá e prepara o primeiro bocado porque acreditou no homem de Deus. Entrega para ele. E diz que todos os dias quando ela ia lá, aqui não fala que a botija estava cheia. E nem que a panela também estava cheia. Mas ela chegava lá e encontrava farinha e encontrava azeite. Encontrava farinha e encontrava azeite. E foi assim até o dia que houve chuva sobre a terra. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo assim, Deus não se importa comigo. Estou em extrema necessidade. Irmã, mas em pleno século XXI tem pessoas passando necessidade? Tem. E se eu disser que aqui em Lavras tem, eu não vou estar mentindo. Quem sabe agora tem pessoas dormindo com o estômago vazio. Eu cheguei aqui hoje, mas eu não... ninguém se importa comigo. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém já... hoje eu ouvi alguém falar que eu sou importante. Mas o Senhor diz para você. Se aqui tem alguém levantado com o ministério, se Deus te chamou para fazer a obra, se Deus te chamou para ministrar a palavra, creia que Ele não vai te deixar na mão, querido. Creia que Ele vai te sustentar. Ele pode usar coisas que a gente não entenda, mas Ele vai te sustentar, Ele vai suprir as tuas necessidades. E por tua causa, e por causa da tua vida, Deus vai te usar para que outros também possam ser abençoados por Ele. O corvo não precisava, mas a viúva sim. E aquela mulher viveu o sobrenatural de Deus, porque através de Elias, ela compreendeu que Deus também se importava com ela. E por que, irmã, que Deus se importava com ela? Porque ela estava pronta para morrer. Ela estava preparando a última refeição para morrer. Deus se importou tanto com ela, que secou o ribeiro de Querite e mandou Elias lá. Estrangeira, não fazia parte da linhagem de Israel, mas Deus se importou com ela. Você crê que Deus se importa com você?